Início à audiência que a Comissão de Educação sente muito grato em conceder à Associação Nacional de Escolas Profissionais. O assunto que nos foi apresentado é o oferta formativa dos cursos profissionais e alargamento da possibilidade de desenvolvimento de cursos de especialização tecnológica. Em nome da Comissão, da Assembleia da República, cumprimento os senhores membros responsáveis da Associação Nacional. Doutor José de Preza, presidente da ANESP, nosso, eu ia dizer velho conhecido, não, nosso conhecido de longa data, Doutor Jorge Soares, Doutor José Pacífico, Doutor Manuel Pisco Lopes e Doutor Luís Costa. Portanto, respectivamente, presidente da ANESP, vice-presidente, presidente da mesa da Assembleia Geral e diretor executivo, ou seja, temos os órgãos sociais praticamente da associação. Da nossa parte estão representados o PSD, o CDS-PP e o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e o Partido de Coalizões Verdes, por razões, provavelmente, por estão a decorrer audiências e audições noutras salas. É por isso que fomos remetidos aqui para a parte superior do Palácio de São Bento. Não estarão presentes, temos, no entanto, aqueles que estão, e todo o prazer em vos ouvir, e naturalmente sabem que o ensino profissional é uma das, ocupa uma preocupação fundamental na nossa vida enquanto deputados que se ocupam das matérias de educação. Sendo assim, passo a palavra ao Sr. Presidente. Estamos a ser gravados para efeitos de registro, por isso, quando usar da palavra,
muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Queria, em nome da Associação Nacional das Escolas Profissionais, da ANESPO, agradecer a audiência que nos foi concedida e dizer que é com muito prazer que estou aqui na Assembleia da República. Já por cá passei, em tempos muito remotos, na terceira legislatura, vejam lá, já estamos. Em que legislatura é que já estamos? Como deputado. Não, por acaso também não. Vou ser Coreano do Castelo. Mas tinha 30 anos, bem. Ainda estava na altura de poder pertencer a uma juventude, mas creio que nessa altura nem existia, não é? Nem existiam os movimentos organizados como há hoje, na altura não estavam ainda tão estruturados e tão organizados. Mas e as condições são hoje totalmente diferentes, não tem rigorosamente nada a ver. A Assembleia estava ocupada com a GNR, com a Torre do Tombo, não havia espaços, praticamente nenhum de trabalho. E como também há um bocado disso, para termos algum apoio administrativo, eu e mais três deputados, né, contratámos um part-time de uma senhora que nos vinha fazer, a dar alguma colaboração, né, ao fim do dia. Portanto, é de facto outro tempo, são outras condições, ainda bem que as coisas mudaram, porque era difícil trabalhar naquelas condições. De qualquer maneira, depois dessa passagem, depois da minha experiência também autárquica e da minha entrada para as escolas profissionais, estou nisto há 20 anos, para contextualizar, estou nas escolas profissionais há 20 anos e desde a origem das escolas, estive na origem de uma escola profissional, estive na origem também da Associação Nacional das Escolas Profissionais. E hoje, como presidente, procuro fazer com que o ensino profissional seja uma efetiva resposta naquilo que se refere à preparação, especialmente dos nossos jovens, mas os jovens e os adultos que precisam de qualificar-se, precisam de ter uma preparação para um trabalho que durante muitos anos não existiu. E então esta experiência de 20 anos é uma experiência de serviço público de educação e de formação. E é uma das experiências melhor conseguidas, como também creio que será de conhecimento de todos, a nível nacional. Esta experiência das escolas profissionais tem subjacente a mobilização de atores essencialmente locais e com uma diversidade muito grande de atores, desde câmaras municipais, cooperativas, associações, sociedades. Há uma diversidade muito grande de entidades promotoras e entidades proprietárias das escolas profissionais que lhe conferem uma ligação muito estreita ao tecido económico e social local. Há, de facto, esta particularidade. Aliada a esta circunstância, há depois a própria metodologia, as metodologias de ensino, que assentam na estrutura modular, na organização das formações através da estrutura modular e que permite aos alunos desenvolverem a sua atividade educativa e formativa ao seu ritmo, respeitando o seu ritmo, tendo em consideração que é perfeitamente normal que um aluno faça um módulo à primeira vez, na primeira oportunidade, como é normal que um aluno não consiga fazer à primeira e só consiga à segunda, e alguns até só conseguem à terceira oportunidade, numa terceira oportunidade. E, então, essa preocupação com os ritmos de aprendizagem dos alunos faz com que se tenha que ir ao encontro daquilo que são as motivações dos próprios alunos. Há também a preocupação em acompanhá-los e não deixar ninguém para trás. Não pode ficar ninguém para trás, não deve ficar ninguém para trás. E então as condições de sucesso escolar estão praticamente garantidas. Nós não temos chumbos nas escolas profissionais, porque isso não existe. Há é um percurso de 3 anos de formação e durante esses 3 anos os alunos têm a oportunidade de desenvolverem toda a formação, fechando, completando um determinado plano curricular, as matérias que constam de um determinado plano curricular de curso. Também um outro aspecto importante é a dimensão da própria escola. As escolas são pequenas, de uma forma geral, são escolas onde os professores e os alunos se conhecem todos uns aos outros e onde há preocupações com o sucesso e com a inserção dos próprios alunos no mercado de trabalho. As escolas finais também têm sempre essa preocupação. A preocupação de fazer com que os alunos saem das escolas com o máximo de competências possível, que tenham as melhores condições de integração no mundo do trabalho através de uma primeira experiência que é o estágio e, logo a seguir, de uma forma geral, os alunos são integrados ou nessas empresas ou em empresas da região ou nas empresas do país, porque todos nós hoje dizemos aos nossos alunos que não podem esperar o emprego à beira da porta, porque isso já não existe. Têm que estar preocupados em ocupar os postos de trabalho onde seja possível, se for possível mais próximo, muito bem, mas se não for possível, tanto pode ser na região como fora da região. Portanto, a preocupação com a inserção profissional dos nossos jovens é uma questão central também para nós e para o sucesso deste projeto educativo e formativo. Digamos que foram estas as componentes que, malgrado terem havido durante estes 20 anos muitos momentos de algumas dificuldades, de muitas dificuldades, mas foram sempre conseguidos os melhores resultados e eu acho que esse aspecto é a questão mais importante. A avaliação que foi feita conduziu a que se chegasse à conclusão de que melhor seria generalizar este modelo e o modelo das escolas finais constitui hoje o referencial da formação profissional em Portugal. E isso a nós satisfaz-nos na medida em que significa o reconhecimento deste nosso trabalho, mas também, naturalmente, que temos que ter algumas preocupações com a garantia de qualidade daquilo que é este modelo, que é este desenho que está subjacente ao trabalho que é desenvolvido nas escolas. Quando se desenvolvem as formações profissionalizantes nas escolas públicas, temos que dizer que não se poderá, naturalmente, deixar de ter estas preocupações, tentar passar para os formandos estas preocupações que ao longo de 20 anos tivemos. Nós tínhamos colocado como primeira questão, só referiu a uma, mas nós tínhamos aqui 4 pontos, não sei se estão aí identificados. Então, o primeiro, de facto, era o incremento da oferta formativa dos cursos profissionais e a questão do alargamento da possibilidade do desenvolvimento de cursos de especialização tecnológica nas escolas profissionais. A questão que se prende com o incremento da oferta formativa assenta no seguinte pressuposto. As escolas profissionais, durante praticamente 20 anos, não por razões que lhes sejam imputadas ou imputáveis, mas por orientações políticas, frequentavam as escolas profissionais 30 mil alunos. 30 mil alunos num universo de, sensivelmente, 90 mil, seriam 30 mil nas escolas profissionais e 60 mil nos cursos tecnológicos ou nos cursos técnico-profissionais, dependendo dos momentos de que estivemos a falar. De qualquer modo, havia uma relação entre estas ofertas que assentava mais ou menos nestes pressupostos. Quando se desenha uma outra aposta nos cursos de qualificação e se diz, como se diz na iniciativa Novas Oportunidades, que deverão estar no sistema 150 mil alunos, que é sensivelmente metade dos alunos do ensino secundário, nós então dizemos que as escolas profissionais, atendendo essencialmente àquilo que é a sua experiência e as suas respostas e as respostas que dão, entendemos que deviam acompanhar essa progressão. E então deviam passar de 30 mil para 50 mil, enquanto que as escolas públicas passariam de 60 mil para 100 mil. E, naturalmente, que esta proposta é uma proposta que sabemos que não pode ser consubstanciada no imediato, no curto prazo, mas entendemos que deveríamos ter como princípio orientador o princípio do crescimento proporcional no quadro das organizações de formações que desenvolvem percursos qualificantes. No que se refere aos cursos de especialização tecnológica, entendemos que o espaço das escolas profissionais, os dispositivos de formação de que as escolas profissionais são titulares, estão em perfeitas condições de poderem desenvolver também este tipo de formações, que são formações de qualificação profissional de nível 4, pós-secundário, e que estão entre o secundário e o superior. Há aqui alguma dificuldade em encaixar os cursos de especialização tecnológica, mas também é preciso clarificar que do que estamos a falar é de percursos de qualificação. Se depois estes percursos de qualificação encaixam nos percursos de diplomantes de nível superior, essa relação deve existir, entendemos que deve existir, e daí a existência de protocolos das escolas profissionais com os institutos, especialmente os institutos politécnicos, que é disso que, em geral, estamos a falar. As escolas profissionais normalmente celebram cursos ou têm condições para celebrar cursos, protocolos com os institutos politécnicos, e essa é a via que, a nosso ver, faz sentido. É o que faz sentido. A experiência que tivemos da organização de formação a este nível de qualificação também foi avaliada muito positiva. Também foi feita uma avaliação muito positiva. Primeiro, porque se conseguiu trazer para as escolas alguns quadros dos próprios institutos, que trouxeram alguma mais-valia à própria organização da formação, tirou-se partido das instalações e dos equipamentos que as escolas profissionais dispunham e que os institutos politécnicos não dispunham, e nos últimos anos, por razões de política que nós entendemos, mas também julgamos que nesta altura é possível promover alguma alteração nesta matéria, o Ministério da Educação entendia que a prioridade deveria ser ao ensino secundário, ao ensino básico, ao ensino secundário, colocar os alunos nas escolas em percursos de qualificação ou percursos em cursos de caráter geral, privilegiando essencialmente essa vertente. Nós sempre entendemos na ANESP que era possível conciliar as duas coisas, Não haveria necessidade de fazer este corte, esta paragem, atendendo até à experiência, mas esse facto não teve correspondência com a realidade, mas julgamos que estamos em tempo, que poderemos novamente reunir as condições para que possamos fazer das escolas profissionais locais de formação onde se possa ir até ao nível 4 de qualificação profissional sem nenhum problema, tanto mais que a nível europeu esta é uma realidade muito comum nas escolas e nos liceus e nos organismos de formação que desenvolvem formação de nível 3 e normalmente formação de nível 4. Também entram na especialização. O nosso país não deverá ficar atrás nessa matéria e, por isso, nós julgamos que se deveria de alterar esses pressupostos e estaríamos em boas condições para alterar esses pressupostos. Portanto, em relação ao primeiro ponto, era aquilo que se me oferecia dizer e se calhar, para separarmos um bocadinho as coisas, ficaríamos por aqui para alguma questão que quisessem colocar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O financiamento, o apreciamento técnico-pedagógico e o estatuto jurídico. Não sei se querem apresentar as vossas preocupações todas.
Qual é? É uma questão metodológica, não sei. É melhor passar tudo?
Então, se faça melhor, okay. Porque assim os deputados poderão organizar melhor as suas intervenções.
Sim, sim.
Tem a palavra, Sr. Presidente, ou qualquer um dos senhores presentes.
Ok. Mas continuaria então no segundo ponto, que é o modelo de financiamento. A questão do modelo de financiamento tem a ver com a circunstância das escolas profissionais terem sido financiadas ao longo de bastante tempo por verbas do Fundo Social Europeu, e até hoje, por verbas do Fundo Social Europeu, e por funcionarem na base de regulamentos comunitários e depois da legislação nacional, que continha algumas limitações, algumas preocupações que de encaixe naquilo que é a legislação comunitária. De qualquer maneira, os nossos problemas resultam essencialmente desse facto. Resultam naturalmente de haver um pressuposto de que o pagamento às escolas é feito a posteriori, portanto é feito na base de reembolsos. Houve uma altura em que se poderia ser na base de adiantamentos, mas também nessa altura que se dizia que eram adiantamentos funcionava como atrasamentos. Nós dizíamos que estávamos sempre à espera do atrasamento porque o adiantamento nunca chegava, portanto haviam sempre dois meses, três meses, estávamos sempre à espera das verbas porque elas dificilmente chegavam a tempo às escolas finais. Portanto, é assim. Depois, com a evolução e o desenvolvimento económico e social do país, passaram a haver situações diversas, situações em que uma parte era financiada pelo Fundo Social Europeu e por o Orçamento da Segurança Social, e a outra parte era financiada pelo Orçamento do Estado. Essa altura, esse momento, fez com que resultassem dois modelos de financiamento.
Desculpa, que eu pensei que estava desligado.
Não estava. Mas já está. Agora já está. Portanto, tínhamos dois modelos de financiamento. Um, Lisboa e Vale do Tejo, que assentava no pagamento de um valor turma, tendo em conta, e há valores a quatro patamares em função das condições ou das características dos cursos, e havia o resto do país que estava subordinado às orientações do Fundo Social Europeu e das regras do Fundo Social Europeu. Quais são os constrangimentos resultantes do Fundo Social Europeu? Essencialmente é as despesas não elegíveis. Há um conjunto de despesas não elegíveis, desde logo juros e encargos bancários, como nós estamos a falar de desenvolver projetos educativos perfeitamente calendarizados. As aulas começam no dia 10 de setembro, terminam no dia 31 de julho. E quando começam, começam os encargos, começam no dia 1 de setembro, começam os encargos com os professores, com o pessoal, com toda a máquina que é preciso ter oleada para se desenvolver a formação. E os pagamentos vêm a posteriori. Portanto, as escolas profissionais têm sempre necessidade de ter um fundo de maneio com alguma importância. Se as escolas quiserem ter tudo pago, ter o pessoal pago, ter os fornecedores pagos, ter os equipamentos pagos, precisam de ter um suporte financeiro, normalmente é uma conta corrente calcionada na banca, isso tem encargos financeiros muito elevados, e os juros resultantes dessa necessidade de crédito não são elegíveis. As amortizações de equipamentos e instalações também, a compra, não são elegíveis. São elegíveis apenas as amortizações. O que significa, se nós pudermos amortizar, depende dos bens, em 7 anos, ou 5, ou 3, eu em cada ano só posso imputar 1/5, 1/7, 1/6, 1/3 das verbas. A parte restante tem que, só é recuperada nos anos seguintes. Por outro lado, as escolas não podem ter lucros. É um problema. Se as escolas pudessem ter lucros, dir-se-ia que não sei para que é que estaria aqui a levantar este problema. Caberia à escola encontrar a boa gestão, adotar a boa gestão que permite ter lucros. As escolas podem ter lucros, mas os lucros são receitas de ação, no quadro da legislação comunitária. Ao ser receita de ação, deduz ao financiamento. Se eu tenho 100, se tenho uma receita de 10, significa que só me transferem 90, porque 10 eu realizei como receita. Daí que nós sempre consideramos que as escolas profissionais deveriam ter um apoio suplementar para este tipo de despesas que são inelegíveis, e que dificilmente se encontram alternativas só fora do quadro daquilo que é a atividade da própria escola, é que se poderá encontrar alguns meios financeiros. O que é que nós podemos dizer nesta altura? Que a legislação comunitária foi alterada recentemente, portanto o Regulamento Fundo Social Europeu permite hoje fazer com que se possa adotar o modelo de Lisboa e de Alentejo, do qual se faz uma avaliação positiva. Tem funcionado bem. Tem funcionado bem, e essa avaliação que nós fazemos da atividade desenvolvida pelas escolas nesta região leva-nos a concluir que, se o regulamento comunitário o permite, que anteriormente não permitia, se o regulamento comunitário permite, se a legislação nacional pode ser objeto de alteração, então adotemos o modelo de financiamento de Lisboa e Vale do Tejo. Estão a decorrer, nesta altura, alguns contactos no sentido de viabilizar a alteração a essa legislação. Esperemos que sejamos bem sucedidos nessa matéria. O ponto seguinte tem a ver com o apoio técnico-pedagógico e a melhoria das instalações, e este é também um dos pontos que importa referir. Importa referir porque as escolas profissionais nasceram essencialmente de iniciativas locais, normalmente da maximização de meios que existiam a nível local, instalações, alguns equipamentos. Ao longo destes 20 anos, as escolas profissionais foram, através essencialmente de amortizações, da aquisição e de amortizações de bens e imóveis, móveis e imóveis, foram-se apreciando, mas como tudo isto tem encargos financeiros elevados, as escolas profissionais não estão em situações muito boas nessa matéria. E agora, também como se sabe, há um esforço financeiro muito grande por parte do Estado, por parte do Governo, no sentido de fazer com que as escolas públicas sejam renovadas e tenham as condições necessárias para o desenvolvimento de cursos de caráter geral e também cursos de caráter profissionalizante. Assim sendo, nós aquilo que dizemos é que deve haver aqui alguma igualdade de tratamento. E a igualdade de tratamento é fazer com que alguns desses meios financeiros que são alocados à recuperação, beneficiação, readaptação das escolas profissionais, uma fatia desse financiamento seja afetado, seja alocado às escolas profissionais. Nós, isto não é novo, já houve vários no passado, infelizmente já há muitos anos que não há nenhum concurso para esse efeito, mas na década de 80 e depois na década de 90, pelo menos uma vez por década, houve um concurso para instalações e para equipamentos, para instalações e equipamentos que significava uma percentagem de financiamento por parte do Estado, fundos comunitários do Estado, e a outra seria suportada pelas escolas. E essa percentagem andava nos 75% Estado para equipamentos e 25% ficaria a encargo das próprias escolas. Esse tipo de apoios nos últimos anos não tem existido e achamos que se deveria de tudo fazer para que as escolas fiquem melhor apetrechadas do que estão. É importante porque o nosso referencial tem que ser um referencial de efetiva qualidade e deve ser um referencial que nos coloque ao nível daquilo que melhor se faz no país, mas também tendo muito em conta aquilo que de melhor se faz na Europa. A aposta no ensino profissional na Europa, toda a gente sabe que é forte, que é muito, muito importante, e nós não podemos ficar nesta matéria para trás. Por último, a questão relacionada com o estatuto jurídico das escolas profissionais. Já tivemos vários instrumentos que regularam o funcionamento das escolas profissionais, documentos jurídicos, o Decreto-Lei 2689, o 7093 e agora o 498. 498, portanto, já vão 12 anos sobre a publicação deste último decreto, que veio fazer com que as escolas profissionais pudessem ter de forma clara entidades proprietárias, entidades responsáveis. Anteriormente haviam entidades promotoras, agora há entidades que são as entidades que têm personalidade jurídica perfeitamente clarificada e penso que foi um passo importante que foi dado em termos da legislação, mas o Decreto-Lei 498, não tendo grandes implicações naquilo que se concerne ao funcionamento normal das escolas, tem, se calhar, algumas coisas que já não deviam lá estar e outras que, provavelmente, hoje se entende que deveriam estar, designadamente as questões relacionadas com o acompanhamento e com a avaliação dos projetos educativos e dos projetos formativos. As competências perfeitamente claras do que é que pode ser feito nas escolas profissionais, quais são as atividades que podem ser desenvolvidas, nomeadamente a questão que eu falei no início dos CETES. Importava que ficasse perfeitamente claro que os cursos de especialização tecnológica pudessem ser desenvolvidos nas escolas profissionais, mas não é por causa da legislação que as escolas profissionais não funcionam. É preciso que fique perfeitamente claro. O que nós dizemos é que é preciso rever o diploma, é preciso introduzir algumas melhorias no diploma e achamos que passados 12 anos era momento de o fazermos. Ficavam por estas considerações.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, alguns deputados, visitamos uma escola secundária em Bélgica que tem ensino profissional. E tal como se passa nas escolas convencionais de ensino profissional, do resto do ano passado, há dois anos, esta comissão visitou várias escolas, ficamos sempre muito bem impressionados porque tem uma taxa de empregabilidade 100% ou até superior, o que é, de facto, joga muito a favor de todo este sistema. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Prata, do PSD. tinha... Então, o Sr. Deputado Ferreira Gomes, do PSD, começa só por me pedir de informação. Mas...
Eu pedi só, só para pintarmos o quadro da situação, se me dava números atuais, número de estudantes, número de alunos a frequentar as escolas, número de escolas e no caso do regime de Lisboa e de Alentejo, qual é o custo por aluno médio dessas escolas?
O panorama atual, passámos de 30 mil alunos há 4 anos atrás. Antes da iniciativa Novas Oportunidades, tínhamos 30 mil alunos. Com a iniciativa Novas Oportunidades e com o desenvolvimento de formações de nível 2 e de nível 3, cursos de profissionais e cursos de educação-formação, estamos nesta altura em 37 mil alunos. 37 mil alunos. É o panorama atual. São 170 escolas, 172 ou 73 escolas profissionais, no total. Lisboa e Vale do Tejo. O custo médio é um bocado difícil, porque são cada escola tem cursos de natureza diferente, cursos diferentes, mas os patamares são 80 controlados. Para os cursos que não são tão exigentes em termos de equipamentos, matérias-primas, um curso de mecatrónica é naturalmente diferente de um curso de comércio, não é? Ou um curso de secretariado. Os artes são os mais caros, mas estamos a falar de patamares, 4 patamares, não sei se pacífico. 85 mil, porque vai entre 80...
Por todos os 23 alunos.
23 alunos. 23.
Claro que existem situações também de algum... Quando eu disse há pouco que o modelo de Lisboa era um modelo cuja avaliação era feita de forma muito positiva, porque permite gerir de forma autónoma os processos, a formação, tem depois uma condicionante que é abaixo dos 18 alunos, há uma redução de 25%. Isto aqui em Lisboa não é muito grave, porque o número de alunos aqui ainda é bastante significativo, mas quando passarmos, ou ao passarmos para um modelo nacional, temos de ter em conta as regiões mais periféricas, onde é muito difícil constituir turmas.
Só uma pergunta também muito... em relação às sete, a vossa reivindicação é de terem autonomia para oferecer os sete ou para oferecê-los em articulação com os politécnicos?
É sempre em articulação com os politécnicos. Tem que ser por força da legislação que está em vigor e que sempre esteve em vigor, implica sempre um protocolo com os institutos politécnicos. Implica sempre, é uma condição. O que está em causa é que as escolas profissionais têm instalações, têm equipamentos que permitem, com muita facilidade, desenvolver os cursos de especialização tecnológica, sem qualquer perca de qualidade.
Bom, dadas essas informações técnicas, agora passo a palavra ao Sr. Deputado João Prato, em nome do PC.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito boa tarde. E, naturalmente, saudar os representantes da ANESPO e dar os parabéns também pela longevidade de 20 anos. Foi na década de 90 que começou o ensino profissional em Portugal e isso é, naturalmente, também motivo de regozijo para o Partido Social Democrata, sendo que é um projeto de sucesso, pelo que aqui foi mencionado. E queria também mencionar que, tal como as outras escolas, e como referiu há pouco, ao nível de certas regiões do país, particularmente numa das regiões de onde eu provenho, é, acima de tudo, uma grande indústria, e é muito importante nas sedes de concelho, se foi autarca saberá isso até melhor do que eu, a existência do ensino profissional, não só como oferta formativa, mas também como potenciar toda a vida daquela comunidade, seja pela residência de estudantes, seja pelo movimento dos estudantes e os professores, e, no fundo, é... gente qualificada, pessoas qualificadas que ficam ao dispor nessas mesmas pequenas comunidades que se tornam maiores quando há ofertas formativas como o ensino profissional e como o ensino politécnico, obviamente também, naturalmente, o ensino universitário. Fiquei agradado com a forma como o Sr. Presidente da ANESPO colocou os assuntos, são 4 áreas, Seguramente não temos respostas ao nível do PSD para lhe dar neste momento, mas acima de tudo gostaríamos de colocar algumas questões de modo a podermos verificar em termos da Assembleia da República, exercer também a nossa influência no que for possível. Gostaria de perguntar, desde logo, a ligação que as escolas profissionais mantêm com o Instituto, com os Centros de Formação Profissional, com os institutos, aliás, com os Institutos de Emprego e Formação Profissional, nas diversas sedes de distrito, e não só. Como é que é feita essa ligação, visto que nós começamos a ter é oferta formativa nas escolas secundárias, oferta formativa nas escolas profissionais e oferta formativa nos institutos de emprego e formação profissional. Do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista do corpo docente, que é outro assunto que eu gostaria de colocar, como é que é a questão do corpo docente, percebida a sua intervenção, que há sempre vontade, que há sempre interesse em trazer pessoas ligadas ao meio empresarial para poderem, enfim, relacionar aquilo que sabem das suas áreas profissionais e também transmitir aos alunos a vertente prática que está em causa neste modelo, neste tipo de oferta formativa. Portanto, a ligação IFP, gostaríamos de saber como é que ela é feita e como é que não é feita e quais são as ligações que existem. Por outro lado, a estabilização do corpo docente destas escolas profissionais, se continuam a recorrer ainda a pessoas do ensino secundário para poderem lecionar ou se já começam, de certa forma, a criar um corpo fixo que vai estando nas escolas profissionais. Também nos interessaria muito saber a ligação às associações empresariais, visto que mencionou, gostaria de saber se existem estudos concretos nesse sentido, que o nível de empregabilidade dos cursos oferecidos nas escolas profissionais, se eu bem percebi, é de 100%, quando admito que nas áreas técnicas possa ser assim, mas curso de animação cultural, curso de acompanhamento, não tenho bem a certeza que isso seja totalmente, mas era bom que houvesse uma ideia dessa questão que nos faz pensar. Por último, referiu aí que os alunos não podem ficar para trás, que conseguem nos 3 anos fazer o seu percurso formativo atendendo ao ritmo de aprendizagem. É uma questão que se coloca por contraponto ao ensino dito oficial, ao ensino secundário, sem discordar, obviamente, da sua opinião, não creio, sem discordar, mas confrontando, não creio que tenha que ser necessariamente assim. Ou seja, é importante que as escolas ofereçam todas as condições e mais algumas para que os alunos tenham sucesso escolar e sucesso educativo, que também é importante, mas gostaria de saber se é mesmo real que os alunos que entrem na escola profissional que cabem sempre o curso em 3 anos. Cabem sempre o curso em 3 anos. Ficou essa ideia e com a polémica que existe de certa forma, ou pelo menos gostaria de ter a sua opinião ou a opinião de algum dos seus colegas. De qualquer forma, saúdo a vossa vinda aqui, obviamente, e que tenham muitos mais 20 anos, porque é um projeto de sucesso no país e importa, portanto, aprofundar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Seifert, do CDS-PP, tem palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar os senhores dirigentes da ANESP por terem aqui vindo e o Sr. Presidente, e dizer que enfim, o CDS já no passado manifestou algum cuidado e alguma preocupação com a forma como o ensino profissional foi alargado às escolas secundárias, porque foi feito, enfim, com alguma rapidez, para usar uma palavra cuidadosa, e há uma pergunta que lhes queria fazer, naturalmente sei que são parte interessada, mas em todo caso ficaria registada a vossa posição sobre esta matéria. Se é que acham que existe igual tratamento por parte dos empregadores, por parte de um aluno que saia de uma escola profissional versus um aluno que saia de uma escola secundária, qual é a vossa experiência nessa matéria por parte dos empregadores? E repito, sei que são parte interessada, portanto notarei com devido cuidado a vossa resposta. Em relação à realização das mais-valias, que aqui nos trouxeram também, gostaria de lhes perguntar como é que acham que isso deve ser tratado da parte do Estado, sendo certo que vou pedir ao grupo parlamentar do CDS irá analisar essa questão depois mais a fundo e poderá, creio eu, nascer daqui um pedido de resolução para o Governo atuar nessa matéria, porque nos parece, pelo menos da exposição que é que ouvimos, teremos que estudar melhor. Mas parece que, de facto, está aí uma injustiça que importaria resolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rosalino Martins, do PS. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da ANESPO e os restantes dirigentes. Em nome do Grupo Parlamentar PS, agradecer os vossos contributos aqui nesta comissão e dizer que eu não tenho muitas questões para vos colocar, porque me identifico completamente com o discurso que aqui acabaram de produzir, dado que, antes de vir para esta casa, eu estava exatamente no meio das escolas profissionais, onde tenciono regressar exatamente quando voltar a sair desta casa. E, portanto, todas as questões que aqui foram levantadas, bem como o historial que o Sr. Presidente fez relativamente às escolas profissionais, eu corroboro, de certa forma, com tudo aquilo que foi dito e gostaria de salientar aqui um aspecto que me parece extremamente importante. Quem anda há 20 anos, tal como eu também, neste meio das escolas profissionais e dado, enfim, aqui o percurso que o Sr. Presidente Anes acabou de traçar e tendo em conta a generalização do modelo, eu penso que há aqui um aspecto muito importante que não foi referido e que tem a ver com o facto de o sucesso das escolas profissionais ficou muito a dever-se aos recursos humanos que as escolas profissionais conseguiram atrair e à forma como as escolas profissionais se organizaram. Porque nós, no nosso país, em muitos setores, eu penso que não temos problemas de legislação, temos problemas de organização. E o modelo organizacional das escolas profissionais serviu até depois para a reforma que se fez, não vamos discutir se bem ou se mal, na legislatura anterior, relativamente à questão das aulas de substituição, que era uma prática das escolas profissionais desde o início. Nunca havia momentos mortos nas escolas profissionais. Portanto, os docentes que abraçaram aquele projeto, vestiram aquela camisola, tinham uma forma de trabalhar completamente distinta. E o que é curioso, no início as escolas profissionais funcionavam muito com professores em regime de acumulação, depois isso foi-se perdendo ao longo dos tempos, ou já não é assim há muitos anos, mas era curioso verificar que as pessoas tinham duas atitudes completamente distintas quando estavam na escola pública e depois quando estavam na escola profissional. Portanto, havia ali um modelo organizacional que levava a determinadas práticas. Eu gostava só de colocar aqui duas ou três questões relativamente, pronto, conheço os constrangimentos, relativamente à questão dos SETs. É evidente que a avaliação que foi feita foi uma avaliação muito positiva e a questão que eu devolvia, o Sr. Presidente falou aí que a ANESP é parceiro, portanto tem contactos regulares, penso eu que continuam com o Ministério da Educação. Se esta situação já foi colocada ao Ministério da Educação e qual é a posição do Ministério da Educação sobre ela? E gostava também, para terminar, falou da revisão do 498, em concreto, o que é que acham pertinente na revisão deste diploma, que efetivamente já tem mais de 10 anos e, portanto, certamente precisará de alguns reajustamentos, não de reformas, portanto, nós penso que já todos assumimos que reformas da educação não são necessárias, são necessários é reajustamentos e adaptações à medida que as organizações vão mudando e à medida que surgem novas necessidades, novos objetivos e, portanto, à medida que é preciso encontrar novas respostas. De resto, estou de acordo e conheço tudo o que aqui foi enunciado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP. A lei acaba de chegar. Mas...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, pedir desculpas em nome do Grupo Parlamentar do PCP por não termos tido a oportunidade de estar presentes. A minha camarada Rita Rata, infelizmente, está doente e eu estava numa comissão de inquérito. Não conseguimos ouvir a vossa intervenção. E portanto esta é de facto infelizmente a nota tónica da minha intervenção porque não tive capacidade de ouvir e portanto apenas pedi aqui ao Sr. Deputado Bravo Nico que me desse gentilmente o fez, que me desse breves notas daquelas que foram, daqueles que terão sido os eixos da vossa intervenção. Eu, correndo o risco de cometer erros grosseiros, tendo em conta este facto incontornável de não ter ouvido a vossa intervenção. Deixava apenas também duas ou três notas sobre aquelas que me pareceram ter sido algumas das questões levantadas, de acordo com a informação cedida. Certamente fidedigna. Há um ímpeto, ou assim se quer fazer crer, deste governo em torno das duas palavras ensino e profissional. Não sabemos é se há um ímpeto tão real quanto isso em torno do ensino profissional. Da análise que temos feito, temos aqui, entendam, PCP, a esta nova realidade, de facto, o que nos tem vindo a saltar mais à vista é que há um património muito vasto e muito consolidado de experiência de ensino profissional, ensino verdadeiramente profissional, com professores vocacionados, com técnicos vocacionados e com instalações vocacionadas para o ensino profissional, que está, de certa forma, a ver o nome que estamos habituados a atribuir a esse ensino profissional a ser um pouco diluído de forma difusa pelas escolas secundárias, sem que se faça o enriquecimento necessário da escola secundária para dar resposta a essa exigência. Essa é uma preocupação que eu julgo ser partilhada, fazendo fé nas palavras do Sr. Deputado Bravni, que não me deu, obviamente, estas notas, assim, mas que me colocou a questão da disseminação e alargamento do ensino profissional. E, portanto, isso traz-nos um risco, porque, mesmo da parte do PCP, não temos nada a opor ao investimento num ensino profissional e ao seu alargamento, tendo em conta até as carências estruturais que o país tem nessa matéria, e ao contrário do que o PS pensa, o PCP não nutre nenhum antagonismo com o ensino profissional. O que não podemos tolerar é que, ao abrigo dessas duas palavras, se despreze o património que existe e que está constituído para fingir que se faz ensino profissional nas escolas secundárias. E, com isto, há custos para os dois lados. Há custos para as escolas profissionais, para aquelas a que até hoje sempre chamámos escolas profissionais, porque veem ser desviado, entre aspas, o seu grupo de estudantes, o potencial grupo de estudantes para a escola secundária e, portanto, assim, perdendo também uma importante fatia da sua população. E depois há um outro risco que nós consideramos ainda mais grave, que é o de estarmos, na verdade, a iludir um bom conjunto de jovens portugueses com estas duas palavras, ensino profissional, dado nas escolas secundárias, como tem sido feito até agora. Portanto, esta é uma das dúvidas que, um dos problemas que o PCP identifica neste momento e que, de facto, tem este problema gravíssimo, que é sacrifica dois bens. Sacrifica o património do ensino profissional que já está constituído, que foi construído com o esforço, muitas vezes, das autarquias, de associações sindicais. Nós conhecemos, portanto, a multiplicidade de experiências que existe no ensino profissional, às vezes de empresas privadas também, mas que é um ensino profissional a que se chama privado, quando na verdade ele nasce verdadeiramente para suprir uma necessidade pública, uma necessidade estritamente pública. E muitas vezes até obedecendo a dinâmicas locais de grande importância. E, portanto, não devemos menosprezá-lo num quadro em que dizemos que queremos promover o ensino profissional. Eu termino esta minha parte da intervenção dizendo apenas o seguinte. Temos feito, de certa forma, e o PS o dirá, um ataque cerrado a esta, aquilo a que o PCP tem chamado a profissionalização do ensino secundário, precisamente porque ela não está a ter em conta o património que já está construído e está, pelo contrário, de certa forma, a sufocá-lo. De certa forma, a sufocá-lo. Eu gostava, por fim, de colocar-vos uma questão, porque tive a oportunidade ao longo do exercício de mandato, não é? Vamos tendo a oportunidade de ouvir diversas instituições e algumas colocaram-nos disparidades na forma como é feito o financiamento do ensino profissional ao longo do território nacional. Portanto, que havendo escolas numa determinada região que têm acesso a um conjunto de fundos ou podem apresentar candidatura, nomeadamente a fundos comunitários, enquanto que outras não podem. E também, no que toca, neste caso, não a fundos por candidatura, mas a um financiamento ordinário que, não existindo, julgamos que, de certa forma, vos tem criado dificuldades acrescidas, porque o vosso corpo de técnicos e de docentes certamente não pode, pura e simplesmente, ficar sem receber. E gostávamos de saber em que pé está esta dimensão do, portanto, do ensino profissional, deste ensino profissional, não do ensino profissional que agora se faz nas escolas secundárias, e qual é o futuro que vos tem sido afirmado pela tutela, pelas tutelas, porque algumas das escolas profissionais têm relações com várias tutelas, não é? Segundo sei, qual tem sido o futuro, qual é o indicativo que têm para resolver os problemas relacionados com financiamento? Porque esta é uma questão política, eminentemente política, porque se o Governo anuncia e afirma que está apenas disponível para proceder a uma profissionalização a larga escala do ensino, aquele chamado ensino regular, isso significará que estará cada vez menos virado para a promoção da escola profissional como nós a conhecemos até hoje. Eu gostava de saber se este é um raciocínio válido, este que estou a fazer, é uma questão que vos coloco, pode não ser um raciocínio válido, como é óbvio, e de que forma é que até agora estes constrangimentos no financiamento se têm afirmado no vosso dia-a-dia e qual é a perspectiva para, dizer, para de certa forma nos desenvencilharmos desse problema, se é que não há já afirmações ou demonstrações por parte do Governo para que esse problema já tenha sido resolvido e pode o Grupo Parlamentar do PCP não ter a informação necessária, até porque não esteve presente na primeira parte da reunião, mas fizemos o nosso melhor esforço para conseguir ainda assim vir saudar-vos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amir Guerreiro, do PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a direção da ANES. E partilhando o mesmo bocado do deputado Miguel Tiago, eu prometo que não vou ocupar tanto tempo a formular, mas queria só levantar duas ou três questões que surgiram já na sequência de alguns esclarecimentos que o Sr. Presidente deu. Uma primeira tem a ver com isto. Dos 37 mil alunos que existem neste momento, este aumento de 7 mil alunos, consegue-nos dizer quantos é que estão exatamente indexados aos nível 2 e aos cursos de educação e formação? Porque nos 30 mil em 2005, eram 30 mil de nível 3, basicamente, no grosso, se tem esses números. Uma segunda questão tem a ver, para percebermos como é que, se, ao fim destes anos, com o boom e o crescimento da oferta do ensino profissional nas escolas públicas, como é que está a funcionar, como é que a articulação da rede, ou seja, da oferta da formação, de que maneira é que era um problema recorrente, antigo, quando isto não existia. A ideia que eu tenho é que quando, com o aumento da oferta nas escolas secundárias, houve uns primeiros momentos muito complicados no sentido da gestão da rede, e eu gostaria, agora que penso que as coisas já estão mais em ritmo de cruzeiro, para tentar perceber se conseguiu no terreno ultrapassar esses constrangimentos que já vinham atrás, e se de facto hoje em dia a articulação da oferta, aquilo que se disponibiliza para os jovens, se é feita de forma coerente, porque era uma questão que, enfim, quando eu passei pelo ensino profissional nunca achei que fosse coerente, porque, enfim, havia parceiros primeiros e parceiros de segunda, para ver se esse cenário já não existe ou se, infelizmente, ainda existe. Uma terceira e última questão, muito breve, que não sei se foi abordada na primeira intervenção, embora eu tenha duas fontes de informação e não uma só, como o Miguel Tiago, mas não consegui perceber numa e noutra, tem a ver com o seguinte. Ora bem, houve programas no passado para equipamento, para reequipamento das escolas, para dotar as escolas das condições que pudessem, da melhor maneira, cumprir os seus objetivos, e o que eu gostava de perceber é se neste momento existe alguma linha dedicada também a este subsetor da educação, ou seja, às escolas profissionais privadas, que operam há 20 anos e bem no nosso país, com taxas de empregabilidade muito acima de todas as outras que existem, para saber se de facto existe aqui alguma coisa, porque os anos vão passando e os equipamentos são necessários e se adequando aos novos tempos. E eu gostaria de saber se de facto, tal como no passado, temos neste momento em curso, no âmbito do CREN, provavelmente será que é mãe de todas as coisas, se existirá, de facto, alguma medida dirigida, como existiu no passado, para este subsistema de educação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, por último, Sr. Deputado Rosalino Martins, do PS.
Sr. Presidente, era uma questão que foi suscitada pela intervenção, não vou comentar a intervenção do Sr. Deputado Miguel Tiago, mas que, entretanto, já foi levantada pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro, que tem exatamente a ver com o funcionamento da rede. Porque, efetivamente, no passado, a questão da rede não funcionava de uma forma muito eficiente. Todos nós conhecíamos as células reuniões de rede e depois, quando apareciam os resultados definitivos, nada correspondia àquilo que tinha sido decidido em sede de reunião e de decisão coletiva. E, portanto, para além de saber se já se fez algum caminho neste setor, era, também gostaria de que referissem se, efetivamente, as direções regionais estão a ter um papel diferente e um papel de alguma responsabilidade, uma vez que a rede também tem a ver com a disponibilidade dos recursos que estão no terreno e também com a boa gestão dos dinheiros públicos. Se há efetivamente uma nova atitude das direções regionais face a esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora uma intervenção final para responder a estas perguntas todas. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas questões que suscitaram, que permite certamente também aclarar alguns aspectos relacionados com aquilo que é a trajetória do ensino profissional, aquilo que é ou que são as respostas que têm vindo a dar. Relativamente ao Sr. Deputado João Prata e a questão relacionada com as ligações do Instituto de Emprego e Formação Profissional, das escolas com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, devo dizer que as escolas funcionam tuteladas por ministérios diferentes, enquanto que as escolas profissionais são tuteladas pelo Ministério da Educação, o Instituto de Emprego e Formação Profissional é tutelado pelo Ministério do Trabalho. Com orientações pedagógicas ou técnico-pedagógicas algo diferenciadas. Enquanto que o Ministério do Trabalho e o Instituto de Emprego está muito virado para a formação no posto de trabalho e para o posto de trabalho, por um lado, no que se refere essencialmente à formação contínua, no que concerne à formação inicial, tem um modelo específico, que é o modelo da aprendizagem. A aprendizagem também tem algumas diferenças, ou tem diferenças substanciais, também esse modelo tem-se vindo a aproximar do modelo das escolas profissionais, também é preciso dizer isto, enquanto que os cursos tecnológicos envolvidos nas escolas públicas se encontraram o referencial das escolas profissionais, também no Instituto de Emprego, nos planos curriculares que desenvolve no âmbito da aprendizagem, e estou a falar de formação inicial, também aí tem havido uma certa aproximação, especialmente no que concerne aos planos curriculares e às cargas horárias. Os cursos de aprendizagem serão, muitas vezes não são, mas serão formação em alternância, muito ligado ao modelo alemão, tem um problema, é que a alternância implica ter a empresa ao lado. Para se poder fazer formação na escola, formação na empresa, é preciso que hajam as empresas ao lado da escola. E, como sabem, no nosso país, em poucas, a não ser nesta corda mais litoral, mais desenvolvida, Lisboa, Porto, Aveiro, Setúbal, para ser simpático também.
Simpático?
Até Setúbal, nesta orla, digamos que há alguns núcleos populacionais ou há algumas condições objetivas para que se possa desenvolver formação em alternância, em linha com aquilo que é um modelo desenvolvido no seu país de origem, no país de onde veio, de onde provém a experiência. As escolas profissionais tem o modelo da ligação ao mundo de trabalho, mas através de estágios. O que significa que o estagiário eu posso colocá-lo, eu tenho alunos em estágio, estão em Viana do Castelo, mas ponho alunos em estágio no Algarve, em hotelaria, na época própria de verão, por exemplo. Não há problemas em colocar os alunos em estágio. Primeiro, naturalmente, privilegiamos as empresas da região, do município, do distrito, da escala regional, se assim entendermos, e, sucessivamente, alargamos. Portanto, são diferenças substanciais que existem entre os dois modelos. De qualquer modo, temos tido sempre muito boas relações com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Até há 2 anos tínhamos um protocolo celebrado, formal, com o Instituto de Emprego, para dar resposta essencialmente à procura que havia para cursos de aprendizagem. O Instituto de Emprego não tinha capacidade para desenvolver todos os cursos de aprendizagem a que se tinha proposto e fez um protocolo com as escolas profissionais e nós, durante vários anos, agora a legislação alterou outra vez, já não é possível, já não é possível fazer, desenvolver esta experiência, mas até há 2 anos tínhamos nas escolas profissionais as duas ofertas, ou tínhamos algumas escolas profissionais com as duas ofertas, o que também era considerado algo positivo. Não convivíamos muito bem, tão bem com essa situação. Portanto, o Instituto de Emprego tem como objetivo responder muito àquilo que são as pessoas que vão aos centros de emprego e que não têm qualificações e que não têm possibilidade de se integrarem no mundo do trabalho. As escolas profissionais estão mais abertas aos públicos que vêm dos percursos normais de qualificação de formação, fazem o seu percurso escolar e chegam ao 9º ano, ou antes agora do 9º ano, e têm que fazer opções. E então, vão para as escolas profissionais, ou vão para as escolas públicas, ou vão para as escolas profissionais de gestão privada. E tem depois a alternativa sempre da aprendizagem com estas limitações que eu referi. Relativamente ao corpo docente, as preocupações relativamente ao corpo docente, na parte sociocultural, na componente sociocultural e na componente científica, pois eles têm, os professores das escolas profissionais, têm que ter exatamente as mesmas qualificações e a mesma preparação pedagógica ou técnico-pedagógica que em qualquer outra escola do país. Exatamente iguais, têm que ter os mesmos grupos disciplinares, têm que estar perfeitamente ligados às exigências que são feitas pelas escolas públicas desde há 20 anos. E relativamente à parte profissionalizante, há uma grande ligação à experiência, aos formadores que têm experiência de trabalho, com experiência de trabalho, e em empresarial, em empresas, experiência empresarial ou experiências de trabalho relevantes em empresas. Naturalmente tem como exigência terem o curso de formação pedagógica de formadores, tem que ter, é o mínimo, são as bases mínimas que são exigidas para que possam administrar as suas aulas e há uma exigência, naturalmente, de ligação efetiva ao mundo do trabalho exatamente por causa dos estágios. Muitos dos formadores vêm de empresas, estão ligados a empresas e facilitam depois a integração dos alunos no mundo do trabalho e fazem essa ligação. As associações empresariais, a ligação com as associações empresariais, ela é feita e vinha já da legislação do Decreto-Lei 7093, e vinha mesmo do 2689, não tenho a certeza, mas no 7093 sei que sim, os conselhos consultivos, em cada escola profissional existem os conselhos consultivos, e esses conselhos consultivos são preenchidos por pessoas ligadas às associações, aos atores sociais, designadamente as associações empresariais e as associações sindicais. E funcionam como informadores privilegiados exatamente em matéria de análise de necessidades de formação em cada território, em cada região. As questões do sucesso escolar e da empregabilidade. A questão do sucesso escolar e aquilo que eu disse quando referi que nas escolas profissionais os alunos não chumbam no 10º ano nem no 11º ano porque não existe, o que existe é uma estrutura modular que completa um puzzle que corresponde a um curso completo, mas os módulos podem ser realizados numa primeira oportunidade, numa segunda ou numa terceira, e são recuperados ao longo do primeiro ano, ao longo do primeiro ano e do segundo, ou ao longo do terceiro ano, com recuperação de módulos em atraso, que podem ser de anos anteriores, desde que não contenda com aquilo que é a evolução normal no desenvolvimento das matérias, não há problemas de maior. O que acontece é que, no terceiro ano, há alunos que ficam com módulos em atraso e que não são certificados com o 12º ano. A percentagem não é muito significativa, mas existe, efetivamente, esse problema. Nós não podemos dizer a um aluno que não conseguiu ter sucesso no módulo de português ou de matemática ou de eletrónica, se não conseguiu ter sucesso nesse módulo e se foram feitos todos os esforços para que tivesse sucesso, nós não o podemos certificar e não o certificamos. É natural, e isso acontece até com alguma frequência, que anos mais tarde, algum tempo mais tarde, voltem à escola para completar o seu percurso. Isso agora, com os 600 novas oportunidades, está muito mais facilitado e é por aqui, o caminho é esse. As oportunidades não têm que ser todas, não têm que surgir todas no mesmo momento. Há momentos em que nós não conseguimos e, passados 2 ou 3 anos, já temos outra predisposição para completar esses percursos. De forma que não há o princípio de que toda a gente é certificada com o 12º ano. Muitos alunos, a percentagem maior, 95% dos alunos são certificados no final do 12º ano, mas há sempre uma percentagem de alunos, variando de escola para escola, projeto educativo por projeto educativo, mas há sempre uma percentagem de alunos que não consegue fazê-lo nessa altura. A questão suscitada pelo Sr. Deputado, eu não tomei nota do nome do CDS.
Michael,
então foi por isso que ele... Michael. É um nome pouco comum, mas eu...
O Sr. Deputado já está habituado.
Pois é, Michael. A preocupação do percurso das escolas profissionais, a experiência das escolas profissionais e agora o alargamento às escolas públicas, será que as escolas públicas estão a desenvolver os projetos sem contaminar aquilo que foi o sucesso de 20 anos dos cursos profissionais? Essa é uma questão extremamente complicada, não é? Mas é complicada, realmente complicada, na medida em que não está feita a avaliação. Não vale a pena estarmos aqui a escamotear as questões, não é? Não vale a pena. Eu confronto esta experiência com a experiência das escolas finais nos 3 primeiros anos, nos 4 primeiros anos ou 5 primeiros anos. A qualidade é algo que vai sendo desenvolvida em crescendo. É o princípio da melhoria contínua, assenta no princípio da melhoria contínua e, portanto, nós, a experiência das escolas finais assentou muito nesse princípio e num outro particular. Foi no trabalho em rede, nas redes de cooperação de escolas profissionais. Esse é um aspecto central. Como também nas experiências transnacionais, que é preciso que se diga, não é? Que beneficiaram as escolas profissionais dos fundos estruturais, naturalmente, e da participação no Fórum Europeu do Ensino e da Formação Profissional do FVET. Isso fez com que muitas escolas tivessem conseguido muitas ligações com escolas dos diversos países da União Europeia e daí extraíram experiências e extraíram ensinamentos que depois incorporaram nos seus projetos educativos. E esta combinação do trabalho em rede, de ir a partir daquilo que são as melhores práticas e as melhores experiências das escolas profissionais, do diálogo que houve sempre entre as escolas profissionais, que se reuniam periodicamente para fazer aquilo que não está na lei, não é? Que é a autonomia curricular. As escolas não têm autonomia curricular, mas assumiram esse papel como atores com autonomia curricular, na medida em que não estiveram à espera que alguém viesse alterar os programas que foram adotados no tempo do GETAP. Estamos a falar há 20 anos, há mais de 20 anos. E a última revisão que se fez, formal, foi há 3 ou 4, foi há 4 anos. Portanto, durante 15 anos não houve nenhuma alteração formal aos planos curriculares, mas as escolas profissionais não estiveram a desenvolver aquilo que manifestamente já não era possível fazê-lo. O que é que aconteceu? Foi que as escolas reuniam em rede, consideravam que era importante abordar uma outra matéria, já que não aquela, e de forma autónoma, consagrando o princípio da colegiabilidade, então reuniam-se e diziam o melhor é adotar este procedimento em vez do outro, porque isto é o que está certo. Portanto, essa experiência foi também positiva a esse nível. Nós consideramos que as escolas têm condições para continuar a fazer esse trabalho e vão fazê-lo. Eu digo em todas as escolas. Eu não digo a ninguém que esteja à espera de que haja qualquer alteração ao programa, que venha o Ministro, o Secretário de Estado, o Diretor-Geral, o Diretor Regional da Educação, a dizer o que é que se deve fazer na escola relativamente a esta matéria. Desde que haja consenso que se deve alterar, pois eu digo às escolas finais que é isso exatamente que devem fazer. E não, ninguém foi preso até hoje, pelo menos não houve, que eu saiba, não houve problema nenhum nessa matéria. A Rosalina suscitou aqui a questão de recursos humanos das escolas profissionais. Pois, tem a história, não é? Também a história. As escolas eram pequeninas e as escolas são, algumas delas cresceram. Ao ganharem escala, ganharam também um corpo docente próprio, enquanto que no início, quando tinham duas turmas, três turmas, quatro turmas, socorriam-se muito dos professores em acumulação. Essa situação hoje praticamente não existe, na medida, a não ser em escolas mais pequenas, com um número muito reduzido de turmas, na medida em que, ao longo deste tempo, também fomos apelando sempre às escolas para que tivessem projetos educativos próprios, e para terem projetos educativos tinham que ter um corpo docente estável que permitisse sustentar esses projetos educativos. E daí que foram, cada vez foram reduzindo mais os professores em acumulação, mas que tiveram um papel importante no início das escolas profissionais, e que se adaptaram muitíssimo bem ao modelo das escolas profissionais, também é preciso dizer que sim. Também é preciso dizer que sim. Claro que isto tem a ver com a cultura das organizações. É a cultura que faz a coisa, não é? A cultura que se introduz, o clima e a cultura das organizações é que vai fazer com que, efetivamente, haja uma orientação, uma orientação que vá num sentido ou vá noutro sentido. Suscitou também aqui a questão dos sets, mas não sei em que sentido é que foi.
Se, na qualidade de parceiros, já colocaram esta questão ao Ministério da Educação, e se o Ministério da Educação tem alguma posição assumida sobre isto, uma vez que há aqui um diálogo que é preciso estabelecer entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e do Ensino Superior.
Eu penso que está aqui na Assembleia uma lei para... que toca neste particular. Não, já passou no Conselho Nacional de Educação. Pois. Portanto, o Conselho Nacional de Educação já se pronunciou sobre essa matéria, se custou lá também, e a Rosalina agora também está, mas creio que não esteve, nessa altura ainda não estava lá.
Ainda não tinha
assento. Mas a questão, a impressão com que nós ficámos é que a legislação propendia a privilegiar o ensino superior, os cursos de especialização tecnológica nos estabelecimentos de ensino superior. Foi a leitura que se fez no Conselho Nacional de Educação e que o próprio Conselho considerou que essa não deveria ser a boa orientação. E a boa orientação deveria ser a de proporcionar às escolas profissionais e às escolas que estão no ensino secundário a possibilidade de poderem desenvolver os cursos de especialização tecnológica e os institutos ou as universidades também o poderem fazer. E nós entendemos que, efetivamente, é essa a boa posição, tendo em conta especialmente a experiência que já houve nas escolas profissionais e que foi positiva, e, portanto, tudo faz sentido que seja assim. A revisão do decreto-lei não tem a ver com aspectos muito substanciais, tem a ver com alguns ajustamentos na legislação, algumas coisas que já não fazem sentido, outras que têm que ser objeto de alguma inclusão, designadamente as questões relacionadas com a avaliação. O Sr. Deputado Manuel Tiago... Miguel. Peço imensa desculpa.
Já morreu.
Prontos, senhor. Mas, Sr. Deputado, as questões do ensino e da formação profissional, essa dialética entre o ensino e a formação, eu penso que tem que ser, que se tem que ter em boa conta aquilo que é a experiência nossa, a experiência das escolas profissionais, e as experiências todas que nós temos no Instituto de Emprego, com a aprendizagem, agora a experiência das escolas públicas. Mas eu penso que este desenho da dupla certificação, que resolve muito. É se calhar uma singularidade portuguesa, mas, pelo menos neste formato assim, muito equilibrado, não é?
não é? Muito equilibrado. Por exemplo, em Espanha, em vez de terem 3 anos no secundário, têm o básico vai até ao 9º e depois têm 2 anos só de profissionalizante. Só 2 anos em que só fazem a preparação para o mundo do trabalho. As escolas profissionais só fazem formação profissional. Não entra aí a componente sociocultural e a científica, porque consideram que essa parte já está resolvida no 10º ano. E depois há o exemplo francês, há outros exemplos, o alemão. E eu considero que esta experiência das escolas profissionais, que no fundo veio agora reavivar uma realidade, um discurso, hoje fala-se muito na dupla certificação. A dupla certificação foi aquilo que as escolas profissionais vêm fazendo há 20 anos. É preciso que tenha esta noção. Não é qualquer coisa que nasceu agora. A dupla certificação, escolar e profissional, vem desde o Decreto-Lei 2689 e, portanto, desde a gênese das escolas profissionais. Esta experiência em que se põe de um lado as questões da educação e do outro lado, mas ao lado, mesmo ao lado, as questões da preparação para o mundo do trabalho, eu acho que é um desenho feliz, é uma combinação feliz. E esta ligação faz com que tenhamos os alunos na escola, ao mesmo tempo que se preparam em termos da preparação como cidadãos, como cidadãos livres, para se integrarem inteiramente na sociedade, temos a preparação específica para o mundo do trabalho, com grandes preocupações em termos de qualidade. Mas encaixa nisto a questão da valorização das profissões. Há aqui uma questão que tem a ver com a valorização das profissões. E é preciso que se tenha em conta que tão bom aluno é um que segue um percurso num curso de caráter geral e que é o aluno melhor sucedido. Mas tão bom aluno é o que faz um percurso numa escola profissional. Excelentes alunos. Tão bom como os outros, só que um seguiu uma via e o outro seguiu a outra. Ambos podem prosseguir para o ensino superior. Ambos podem ser técnicos superiores de nível 4, nível 5. Agora até pode ser nível 8. Podem chegar ao nível 8. Daí que é preciso ter em conta que o facto de serem alunos das escolas profissionais, isso não deve significar nenhum desprimor para os alunos que fazem esse percurso. Eu costumo dizer, e também o direi aqui, que se os países mais avançados da Europa, os países do norte da Europa, são os que mais apostam nas vertentes profissionalizantes, ora bem, não devem ser eles que estão mal, penso eu. Não devem ser eles que estão mal. E eu penso que, se calhar, nós é que não estamos no caminho certo. Porque, se nós não fizermos isto, um jovem de 18 anos em Portugal tem muitas mais probabilidades de sair do sistema de ensino sem nenhuma qualificação e sem nenhuma preparação para o mundo de trabalho, ao passo que num país como a Suécia, onde já 70% dos alunos fazem percursos de ensino profissionalizante, esses estão em muito melhores condições para integrarem o mundo de trabalho. Falta-lhes a experiência profissional, mas as bases, saem das escolas com as bases que lhes permitem entrar e ter muito sucesso nas empresas. Daí que me parece que é muito importante que não se desvalorize de maneira nenhuma os percursos qualificantes dos nossos jovens. Eu penso que a nossa preocupação deve ser a de termos boas escolas, públicas ou privadas, termos bons equipamentos, termos bons recursos humanos, e termos alunos motivados nas escolas, para que não abandonem a escola. E essa também é uma experiência muito positiva das escolas profissionais, é que não há abandono escolar significativo nas escolas profissionais. Não é aí que há abandono escolar. E, portanto, este é um modelo, se calhar, seguro, certo, de que se os alunos se sentirem bem nas escolas, eles não saem, não abandonam, e alguns fazem muitos quilómetros para ir para as escolas finais, mas mesmo muitos quilómetros para as escolas finais. Alguns alunos têm que se levantar às 6 da manhã para irem para frequentar cursos profissionais, apanhando 2 e 3 transportes. Isto significa que há motivação. Não tem a escola à beira da porta. Não é possível também ter a escola à beira da porta. Às vezes, por acaso, pode acontecer, mas o mais provável é que não aconteça. As questões do financiamento e da tutela, se calhar temos que encurtar um bocadinho isto. Mas De facto, há duas situações, essencialmente, nesta altura. É Lisboa e Vale do Tejo, que têm um modelo de financiamento, e o resto do país tem outro modelo de financiamento. Eu, de facto, referi na intervenção inicial que o que está agora, com a alteração do Regulamento Fundo Social Europeu, permite que haja um financiamento através de uma taxa fixa, tal como acontece em Lisboa, e com outra capacidade de gestão, que eu creio que irá melhorar substancialmente aquilo que é a gestão das escolas profissionais. Portanto, esse é um aspecto que eu penso que poderemos, a curto prazo, resolver com alguma certeza, não é? Sr. Deputado Emílio Guerreiro, Sr. Deputado Emílio Reiro, que abordou a questão do incremento do incremento do ensino profissional, 30 mil alunos, mas depois agora estamos em 37 mil, como é que isto se distribui? Eu não tenho dados muito concretos, mas penso que poderemos assumir que este crescendo foi praticamente em paralelo. Foi em paralelo, digamos que de 3.500 para um... Sim, sim, não, incrementámos, passámos seguramente de 30 mil para 33, 34 mil neste intervalo, passámos seguramente, isso não tenho dúvidas, esses dados são seguros, o que eu não tenho é com rigor um dado preciso. E ao mesmo tempo fomos dar resposta aos cursos de educação e formação para enquadrar os alunos que vêm das escolas públicas e que entram mais cedo nos percursos de qualificação. As questões da rede. Também abordou a questão das instalações e equipamentos e dos concursos. Eu também referi que houve um concurso praticamente na década de 80 e outro na década de 90 e por aí ficámos. E um dos pontos que eu tinha aqui de abordar é exatamente esse. É que nós entendemos que agora que o Parque Escolar está a desenvolver um trabalho bem consistente nessa matéria, também entendemos que as escolas finais devem ser privilegiadas. A questão da rede. Que ainda não há. Não há nenhuma... é uma das nossas... Está na agenda, mas que não está resolvido. Ainda não está resolvido. Consideramos que, de facto, se houver algum apoio CRENA, que permita às escolas profissionais desenvolver melhor trabalho depois de uma recuperação de instalações e equipamentos, pois isso é muito positivo para as escolas profissionais. A rede de oferta. Ora bem, a rede de oferta tem subjacente uma questão bem mais complicada, que é o diagnóstico de necessidades de formação. Não é? Subjacente à rede de oferta, primeiro devíamos saber o que é que precisamos e depois as escolas públicas, privadas, cooperativas, deviam dar resposta exatamente às necessidades. Esta adequação, digamos que é aquilo que nós entendemos como sendo o bom caminho. O bom caminho seria este. E estudos de diagnóstico de necessidades nós temos imensos. Foram feitos muitos no país. Só que não vão ao território ideal, ao território que, a meu ver, ou do nosso entendimento, deveria. Porque, no nosso entendimento, no 3, ou o distrito, se quisermos, não pode haver uma escola profissional, ou não podem haver escolas profissionais em todos os municípios, para todas as respostas. Pronto, primeiro assim. Não podendo haver isto em todos os municípios, naturalmente que nos municípios há onde haver umas áreas profissionais, nas outras há onde haver outras, por isso é que há preciso deslocar, e a escala, tem que se encontrar a boa escala. E a boa escala, de uma forma geral, do nosso entendimento, é o distrito, ou a NUT, se entendermos, para a generalidade das profissões e algumas até ao nível regional. Há áreas profissionais que não se justifiquem todos os distritos que hajam cursos profissionais de uma determinada área em artes gráficas. Por exemplo, se calhar não se justifica que eram todos os distritos cursos de artes gráficas ou outros de natureza diferente. Portanto, primeiro o diagnóstico de necessidades de formação, depois a adequação da oferta formativa às necessidades de formação. E isto não tem sido conseguido. Nunca ninguém conseguiu resolver este problema. Mas, atenção, porque quando as escolas finais eram responsáveis por 10% da preparação de jovens, esses 10% eram assimilados sem qualquer problema em qualquer uma das áreas. Não havia problemas nenhuns. O problema é quando passamos de 10% para 20%, para 30%, para 40%, para 50%, aí tem que haver uma adequação muito cuidada, muito mais cuidada do que há agora. E então é que o Ministério da Educação tem desenvolvido uma orientação que vai no sentido de ouvir as direções regionais de educação, ouvir as autarquias, mas faltam os estudos. O que faltam? Ouvem-se pessoas, assimilam-se as propostas das escolas, que no fundo acabam a ser incorporadas as propostas, que cada uma já leva a sua proposta, e por aí se fica. Digamos que é este passo, é um passo seguinte, que é preciso dar para que não hajam depois situações de desadequação ou inadequação das ofertas às necessidades dos respectivos territórios.
Tem palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado. Depois desta intervenção parlamentar, verdadeiramente parlamentar, do José Luís Preza, era só para deixar duas notas complementares que têm que ver com o quadro geral de funcionamento do ensino profissional e pode ajudar a entender algumas coisas. Primeiro, há uma ideia generalizada de que não se chumba nas escolas profissionais. Aquilo que a questão colocada pelo Sr. Deputado João Prata referiu a questão, mas há chumbos ou não há chumbos? O Jorge já respondeu, mas eu tentava dizer de forma prática o seguinte. Há muitos mais chumbos no ensino profissional do que no ensino das escolas gerais. Porquê? Porque a organização da formação é modular e de cada módulo não realizado é um chumbo. Só que imediatamente há uma recuperação, há um processo de reciclagem contínua. Portanto, ao longo de um ciclo de 3 anos, há muitos, não há, na disciplina normal, ao final do ano, ou do ciclo, ou passou ou não passou. Chumbou ou não chumbou. No profissional, como as disciplinas são segmentadas, estão modularizadas, portanto, há muitos módulos não realizados que são chumbos. Portanto, há muito mais chumbos, só que é um processo de recuperação subsequente. Essa é a diferença. Em relação a questões colocadas pelo deputado Miguel Tiago, falou do impacto do ensino profissional, do ímpeto, do risco de sufoco, há algumas preocupações. Qual é o problema? Todas as generalizações têm riscos em todas as áreas. E esta experiência de 20 anos tem algum risco de vitimização do sucesso. Quando nos perguntam o que é que querem alterar no 498, o que é que foi 498? Por exemplo, o que é que lá diz em relação ao papel escolas, prevê escolas profissionais públicas e colou a etiqueta de privadas às escolas profissionais? Na prática é isso. Passou a dizer que tem que haver uma entidade proprietária, mas talvez uma parte que o deputado Miguel Tiago não tinha ouvido da primeira intervenção dos Alves Preza, é que as escolas profissionais, sem funcionar, e têm a noção ainda disso, funcionam com a noção de que estão a fazer um serviço público de educação, independentemente da propriedade que lhe dão. Independentemente disso. Mas há aqui algum risco. Qual é que é o risco? É a descaracterização do modelo. Esta generalização, destes aspectos que foram aqui bem caracterizados pelos Alves Preza, a questão da flexibilidade pedagógica, da autonomia pedagógica. Por exemplo, as escolas profissionais, nos últimos 2 anos, os professores das escolas profissionais colaboraram muito ativamente com o Ministério da Educação na redefinição dos currículos. Não é? Para quê? Para os adaptar à oferta no ensino secundário público. Ora, este é que tem que ser muito bem pensado, se vai acontecer uma descaracterização pela generalização, porque as condições de funcionamento das escolas profissionais implicam alguma maleabilidade, na ligação às empresas, sobretudo, na organização dos estágios. Essa disponibilidade no exercício da profissão docente no ensino público pode ter algumas dificuldades em certos aspectos. Portanto, isso é, quando referimos o decreto-lei 498, por exemplo, aí previa-se que o Estado podia criar escolas profissionais. O que é que aconteceu com a reforma do ensino secundário? Em 2004, criaram-se cursos profissionais nas escolas públicas, que é ligeiramente diferente. E temos ainda a situação, nos primeiros anos de experiência, em que a organização docente está misturada. Será difícil. Não queria responder também àquela pergunta que foi feita, se as empresas aceitam da mesma forma e se ver se há adianta, não é? Mas a boa, ou seja, o importante era que a boa ligação que as escolas profissionais têm tido com as empresas, quer na lição do estágio, depois dá, subsequentemente, colocação no emprego. Que essa boa ligação fosse também transposta para a escola pública e que não se perdesse. Essa...
neste momento, já a maior parte da oferta já está na escola pública. 60%, sensivelmente, de cursos profissionais já estão pelas escolas secundárias públicas e a menor parte já está nas escolas profissionais. Portanto, era útil que no quadro da compreensão geral do problema, politicamente se pensasse que não se deveria permitir uma vitimização do sucesso das escolas profissionais e deveria permitir-se que se garantissem as condições de funcionamento destas escolas também, porque esta diferença de modalidades e de autonomia de gestão, que aqui é de facto existente, é um contributo muito importante para todo o sistema de ensino. Foi em termos de modalidade de formação e de educação, dupla certificação, mas também é em termos de experiência que pode ser aproveitada para a oferta pública necessária e indispensável do Estado na educação. Estas flexibilidades de gestão podem continuar a servir de área de experiências, de experimentação, para retirar algumas ilações para a organização do funcionamento escolar.
Obrigado. Bem, quero intervir, tem também.
Eu penso que serei rápido, boa tarde a todos. E até porque, só apenas algo mais chega, porque estou mais direcionado para Lisboa, para a zona de Lisboa e Valdo Tejo, e as generalizações normalmente também podem levar alguns, ou pelo menos algumas, não diria erros, mas pelo menos más aposições. A questão de Lisboa, Lisboa tem um modelo de financiamento que nós, escolas, em termos de gestão, gostamos, tem possibilidade de fazer às escolas uma rentabilização dos recursos muito melhor, mas, por outro lado, a Lisboa está fora de tudo, em termos de financiamento. Nós não conseguimos candidatarmos a um quadro, um projetor, um computador. Portanto, não há rigorosamente investimento nenhum, não há formação praticamente financiada para Lisboa, portanto, e aí estamos fora de todos os financiamentos. E não há do lado do Ministério a mesma postura relativamente a todos os operadores no ensino profissional. Eu pessoalmente sempre afirmei que o grande objetivo seria os alunos do ensino profissional serem todos tratados de forma igual, quer sejam em Lisboa, fora de Lisboa, quer sejam numa escola pública, quer sejam numa escola profissional. E neste momento nota-se na prática que há diferenças de tratamento entre os alunos. Para já não falar dos operadores, como é óbvio, depois também se vai refletir nos alunos. O financiamento em Lisboa, uma turma perto de 25% dos alunos, o que estamos a falar de 4 alunos, em 3 anos. Portanto, estamos a falar de perder 4, 5 alunos em 3 anos, perde 25% do financiamento. E qual é o custo fixo? Que a escola continua. Isto em Lisboa acontece assim e a escola tem que gerir tudo isto. Portanto, a questão da igualdade, e falou-se nas redes, a questão da igualdade, e era por isso que eu pedi também para fazer esta pequena intervenção, a questão das redes já foi abordada a questão fundamental, que é os estudos e orientação escolar, depois acompanhada também com esses estudos, mas a questão das redes é os operadores não têm as mesmas capacidades. Uma escola profissional em Lisboa tem que se candidatar todos os anos a cursos, esses cursos têm que estar aprovados, etc, etc. Uma escola secundária diz que vai abrir um curso e ponto. E abre o curso, independentemente se têm ou não têm condições, não sei se são todas verificadas ou não, espero que sim, mas independentemente disso, a oferta é feita desta forma. Portanto, as redes baralham aqui. Portanto, em termos de financiamento das infraestruturas e reequipamento das escolas, praticamente não há nada, e isso aí acho que o parque escolar devia abranger também as várias vertentes aqui. De resto, era só uma chega de Lisboa. Obrigado.
Se pudesse só a oportunidade para suscitar, para não deixar de fora uns apontamentos que me puseram aqui. Que são quase proibidos, mas eu que não queria deixar uma nota, tem-se apenas esse sentido. As escolas profissionais, no que concerne ao IRC, a redução da taxa de IRC para as instituições de ensino é de 25% e deveria ser, no nosso entendimento, deveria ser reduzida para 20%. Mas os constrangimentos de natureza financeira, mas é uma questão que tem sido suscitada pelas escolas profissionais e que gostaria de aqui deixar, bem como a possibilidade da recuperação do IVA em determinadas despesas de investimento e a correção da taxa de segurança social mais a Caixa Geral de Aposentações, que totaliza 25%, e comparada com o resto do sistema, que é de 23,75%, há aqui um diferencial que deveria haver uma certa harmonização. Consideramos que devia haver uma certa harmonização neste contexto e nestes valores.
Um dos nossos convidados quer usar a palavra. Muito obrigado a todos. Acho que foi particularmente interessante esta... Não foi uma discussão, foi uma conversa, uma vez que todos os grupos parlamentares se manifestaram muito interessados e supomos que o ensino profissional sai valorizado na perspectiva política. Estamos à vossa disposição para desenvolvimentos futuros. Agradeço a todos e até à próxima. Boa tarde.